aí mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos no ar pela frequência 106,1. Estamos também no ar pela TV Mais através das nossas redes sociais. Acesse o seu aplicativo predileto, acesse o nosso Facebook, nós temos duas fanpages, você pode procurar Mais FM TV Mais ou TV Mais Iguatu, assista ao programa na íntegra. E se você também quiser nos acompanhar na sua Smart TV através do nosso canal no YouTube, coloque na busca do YouTube TV Mais e assista a esse e a todos os programas de jornalismo da Rádio Mais FM e da TV Mais. Nós estamos também ao vivo pelo nosso portal maisfm.com. E para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta, manda a sua colaboração através do nosso WhatsApp, que é o 883581-2171. Pode mandar aí a sua pergunta. O advogado já está aqui conosco e ele estará a postos para tirar as suas dúvidas. O tema do programa de hoje será sobre o direito trabalhista e 13º salário. Para falar sobre isso, temos aqui o Dr. Orlando Silveira, ele que é especialista em direito trabalhista, atua nessa área aqui no município de Iguatu. Dr. Orlando, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniela. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, internautas e ouvintes aqui da Mais FM. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Para esclarecer alguns pontos do direito do trabalho e hoje em especial do 13º salário, que nós já vamos falar, né? E os ouvintes, internautas que quiserem fazer a sua pergunta, fique à vontade, estaremos aqui para responder da melhor forma possível.
Exatamente, lembrando que você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp e pode mandar também a sua pergunta através das nossas redes sociais. Coloca lá nos comentários, lá no Facebook, também lá no YouTube, que a gente vai repassar para o advogado prontamente. Doutor Orlando, 13º salário, né? A grosso modo a gente pode dizer que se são 12 meses, corresponde a um 13º mês do salário mínimo. Em vias de regra, o 13º é exatamente isso?
Bom, em vias de regra, com a lei número 4090 de 1962, foi quando o 13º começou a vigorar em nosso país, né? Ele diz o seguinte, que é 1/12 de cada mês trabalhado, né? Somando 1/12 vai dar justamente os 13º salário. Então, é uma bonificação garantida ao empregado, né? Para que ele receba nas festas natalinas esse salário. Que empregados são esses? Tanto os empregados de pessoas físicas, como os empregados domésticos, como os empregados de empresas, né? E servidores públicos, todos têm direito ao 13º. Por quê? Ele é garantido ao trabalhador. Aí eu falei aqui três espécies de trabalhadores, né? Então, servidores públicos são regidos pelo regime jurídico, é garantido o 13º. Os empregados domésticos também é garantido o 13º. E os empregados, de uma forma geral, também é garantido esse abono a cada um desses trabalhadores.
Aí tem uma outra categoria, doutor Orlando, que não são necessariamente trabalhadores na ativa, mas são os aposentados e pensionistas. Eles também têm direito ao 13º salário, assim como aqueles que trabalham normalmente.
Sim, sim. O 13º dos aposentados e pensionistas, como você bem disse, por que é garantido? Porque quando a contribuição, de quando ele está na ativa, que ele contribui todos os meses para isso, lhe garante esse 13º.
como também, né, é regido pela lei da Previdência Social, que garante aos beneficiários o 13º. E, por fim, é garantido pela nossa Constituição Federal, que todos os trabalhadores da ativa e inativos terão direito ao 13º salário.
Muito bem. O pagamento do 13º salário, ele tem umas regrinhas bem diferentes. Diferentes dos seus rendimentos, diferente das suas comissões. Até porque, como é um 13º salário, ele só é pago no final do ano. Mas ele normalmente é pago em duas parcelas, em novembro e em dezembro. Inclusive, a primeira parcela já vence agora dia 20, não é isso? Então, as pessoas que estão na atividade, que têm direito ao 13º salário, já estarão muito brevemente recebendo a primeira parcela.
Pois é, como foi que foi definido para que a empresa ela também não sofresse esse impacto econômico, né?
No único mês que antigamente nós recebíamos diretamente da empresa, ou do empregador que seja,
de dezembro. Então o legislador achou por bem modificar isso para que o impacto econômico na empresa ou no ente não fosse tão agressivo. Então, dividiu-se, né, em duas parcelas. Uma que pode ser paga até... começa a pagar agora, do dia 20 até o dia 30 de novembro. E a segunda parcela...
preterivelmente, se paga até o dia 20 de dezembro.
Então, a segunda parcela, ela é obrigatória que seja feito o pagamento até o dia 20 de dezembro.
Muito bem, doutor Orlando, só pedir para o senhor vir aqui para essa outra cadeira, para a gente trocar aqui o microfone, né? Programa ao vivo tem disso, né? O doutor Orlando explicava aí a questão da diferença, né, do pagamento do 13º salário, que é dividido em duas vezes, até para diminuir o impacto para o patrão, né? Normalmente assim a gente pode dizer. Mas aí, doutor Orlando, tem algumas também, algumas características para o pagamento do 13º salário, inclusive sobre adiantamento, né? Além da possibilidade de se pagar, de se receber o 13º em novembro e em dezembro, para que se possa usufruir desses valores, é possível também pedir um adiantamento ao longo do ano. É uma conversa que tem que ter entre o funcionário e o patrão.
Sim, sim, Daniela. Isso foi esse tópico, né? Nós vemos o seguinte: geralmente, os servidores públicos, olha só como é que é tratado no nosso país. Geralmente, os servidores públicos, no mês de julho, o ente público pergunta se ele quer receber antecipado aquela parcela do 13º. A primeira parcela, no caso, que seria obrigatória no mês de novembro, né? E os servidores públicos muitas vezes aceitam, né? Ah, mas eu trabalho na iniciativa privada, eu sou doméstico, eu posso pedir também essa antecipação? Pode, pode pedir, é um direito que lhe assiste. Pedir. Agora, tem que saber se economicamente a empresa vai poder fazer isso, certo? Porque dependendo da empresa, ela pode fazer ou não, ela não é obrigada, né? É um direito que assiste ao empregado, mas esse direito é relativo às condições econômicas da empresa, né? E aí vem aquela dúvida: mas eu pedi o adiantamento, a empresa me deu, me concedeu, meu patrão me deu e concedeu. Isso foi no mês de julho, e no mês de novembro eu fui demitido. E aí? Bom, e aí é como o próprio nome diz, né, Nélia? É um adiantamento. Então, na rescisão de contrato, será abatido aquele valor que você recebeu como adiantamento, né? Então, não há prejuízo para a empresa, não há prejuízo para o empregado, para o trabalhador.
É algo a ser conversado, né?
Justo.
Agora, com relação ao valor, né? O 13º salário, ele é um salário, mas ele também tem uns descontos. Tem desconto do INSS, desconto do imposto de renda e até pensão alimentícia, é possível tudo isso?
Sim, porque ele é o 13º salário, certo? Diferente, diferente da um terço de férias, que é uma bonificação. No terço de férias, num terço, não incide nada disso.
Nenhum desconto.
Certo? O 13º salário, ele compõe, né, pelo próprio nome já está dizendo, né, salário. Então, incide imposto de renda? Incide se a pessoa passar do valor estipulado pela Receita Federal, né? Incide a pensão alimentícia? Incide. Entendeu? Porque também é salário e vai incidir também a previdência. Por isso que quando ele, lembra que eu disse, ele está lá aposentado, ou a pessoa é pensionista, vai ter direito. Ele está pagando, né? Então ele terá direito.
Doutor Orlando, já chegam aqui algumas perguntas com relação ao tema de hoje. Para quem está recebendo auxílio-doença, se tem direito a receber o 13º salário?
Auxílio-doença, dependendo de que tipo a pessoa esteja recebendo, sim. Né? Porque ele é um salário. Entendeu? Então, se eu comecei a receber o auxílio-doença, dependendo do tipo, em janeiro, em dezembro, e continuar até dezembro, eu vou receber. Mas, se eu receber o auxílio-doença só de janeiro a junho, e volta a trabalhar, a empresa é quem vai fazer o pagamento.
E ainda tem, entendeu, esse detalhe, né? Pode ser pago pela empresa ou pela Previdência.
Pela Previdência.
Dependendo, entendeu, do tempo que a pessoa ficar.
Justamente. E aí, eu ainda completaria para o ouvinte. Olha, eu estou recebendo esse auxílio-doença. Eu posso pedir antecipação de meu 13º salário, que a Previdência muitas vezes faz
Sim,
isso?
Sim, verdade.
Pode. Né? Pode. Uhum. Sem nenhum problema. Né? Vai só abater depois, mas pode, né? Porque a Previdência dá essa chance ao beneficiário para isso. Então,
no caso dos aposentados e pensionistas, aqueles que estão recebendo, por exemplo, auxílio-doença, causa até uma certa confusão na mente deles sobre esse adiantamento, né? Quando adianta o 13º, por exemplo, no começo do ano, quando chega lá em novembro e dezembro, cadê o dinheiro? Você já recebeu. Tem que lembrar que você recebeu. Como o tempo passa tão rápido, as coisas acontecem de uma forma que a gente não percebe realmente o tempo passar, então tem que ficar atento para depois não ter que chegar lá na agência reclamando que não recebeu, sendo que quando você puxar o extrato lá, vai ter o pagamento.
Justamente, porque eu lembro muitas vezes os governos, né, ou os gestores da Previdência Social, ele coloca um calendário de recebimento de seus benefícios, e nesse calendário está também a data que você pode requerer o adiantamento do 13º. E aí você lembrou bem, certo? Se você pediu esse adiantamento no mês de julho, quando for em dezembro, você não vai ter direito. Né? Diferente, Daniela, daqueles que recebem amparos social.
Certo.
O amparo social não dá o direito ao 13º salário. Mas por quê? Porque justamente é de onde vem o dinheiro. De onde vem o dinheiro para pagar o amparo?
Não tem contribuição, então não tem.
Justamente,
direito.
Entendeu? Você, empregado aqui da rádio, você contribui todo mês. Se você necessário for se afastar da rádio por um tempo, pelo INSS, você vai receber de lá.
Uhum.
Você volta, vai receber daqui. Mas quem recebe o amparo, muitas vezes, dependendo dos casos, né, ele nunca contribuiu. Né? Não é que ele não tenha direito ao amparo, é porque a forma que ele recebe, né, é diferente de quem é aposentado ou pensionista.
É um benefício diferente, né? Mas, doutor Orlando, em se tratando das pessoas que estão trabalhando, a gente sabe que tem aquelas que trabalham de carteira assinada, tem aquelas que trabalham por comissão, tem aquelas que têm salário fixo. Todas elas vão ter direito ao 13º salário?
Sim, independente da condição de trabalho, sim. O sem carteira assinada, que é sem anotação da CTPS, ele tem o mesmo direito, certo? Agora, é obrigado? Primeira obrigação, Daniela, é anotar a carteira.
Assinar a carteira, sim.
Né? Primeira obrigação é essa. Não está anotado, mas ele tem um direito. Né? E se o patrão não paga? Aí resta aí fazer a reclamação trabalhista, né? Ou denunciar no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, a condição de que ele está trabalhando sem anotação na CTPS e sem os seus direitos garantidos pela Constituição Federal. Né? O empregado que recebe salário fixo, com certeza, ele vai receber. E o comissionado também. Detalhe do comissionado é que tem que observar a categoria que ele pertence. Certo? Por exemplo, os sindicatos comerciais da cidade de Iguatu tem a convenção coletiva. E na convenção coletiva diz como é calculado o 13º salário do comissionista. Né? Então, no geral, que a gente pega a lei, como é calculado? Pelas 12 comissões. Ele soma as 12 comissões durante o ano, divide e vai dar o 13º. Ah, mas vai ter a metade agora, a metade do mês de novembro. A mesma forma. Então ele soma até o mês de novembro, divide por 12 e vai dar.
Quando for dezembro, soma junto
de novo, junto com a de novembro e dezembro, divide por 12 e vai dar a outra diferença.
Vai ficar o valor certinho.
Justamente. Essa é a regra geral. certo? Mas, como eu disse, as comissões têm que observar as categorias de trabalho, né? Que a gente sabe hoje, por exemplo, telemarketing tem o seu próprio sindicato, pode receber por comissão, os comerciários, como eu falei, por comissão, os industriários, por comissão, né? Porque tem os industriários, olha, você vai fazer tantas peças hoje ou sua produção mensal é tanto. Se você produzir mais X, eu vou lhe dar um percentual sobre a produção. É comissão. Então tem que ser calculado sobre isso. Então, todas as categorias, e aí eu vou mais uma que você, e também os servidores públicos, sim, municipais, estaduais e federais também, dependendo da função e se receber comissão, também tem direito.
É o mesmo cálculo, são trabalhadores do mesmo jeito.
Justamente.
Doutor Orlando, e quem recebe, por exemplo, a gente está falando aqui que no mais comum, né, que é um salário mínimo, mas quem recebe dois ou três salários na sua carteira vai receber o 13º salário referente a dois ou três salários, conforme sejam os seus rendimentos ao longo do ano.
Justamente. Se, como hoje a indexação de salário mínimo é proibida por lei, mas aqueles que recebem acima de um salário mínimo também têm o mesmo direito. Ah, mas eu vou só receber o salário mínimo 13º? Não. Você bem disse, eu recebo R$5.000 de remuneração, de salário, aliás, de remuneração não, de salário. Eu vou ter direito ao 13º de R$5.000? Sim.
Salvo os descontos que necessários.
Inerentes, né? R$5.000 vai ter imposto de renda, previdência e tal, mas o bruto é igual, independe. Se a empresa omite isso ou descumpre isso, gera dano para a empresa. Um dos danos, e já está no Código Penal, é quanto à questão da previdência social. Certo? Então, se eu pago R$5.000 todo...
O 13º salário, então, entra como contribuição para a previdência.
Também. Então, se eu pago R$5.000 todo mês a essa pessoa, e no final do ano eu só vou pagar R$1.212, que é o salário mínimo, tem algo de errado. Então, a previdência vai ver. Certo? É o que a gente chama de apropriação indébita. Né? A empresa se apropriou indebitamente da previdência daquele empregado.
Interessante.
E aí o gestor vai pagar, inclusive penalmente. Que foi um dos artigos que foi incluso no Código Penal, que não tínhamos, foi esse da apropriação indébita previdenciária.
É a garantia de direitos, né? Estamos aqui falando de direito trabalhista. Deixa eu já agradecer, doutor Orlando, as pessoas que estão aqui colaborando com o programa, o Luiz Nazaré, a Cléia lá do Sítio Tanque, a Francisca Maciel, muita gente aqui acompanhando o programa Mais Justiça, acompanhando também pelas nossas redes sociais. E aí, doutor Orlando, eu lembro do seguinte, a gente falou da pessoa que trabalha sem assinatura na carteira de trabalho. Quando vai pleitear na justiça os direitos trabalhistas dela, o que normalmente se pleiteia primeiro? A assinatura da carteira ou já a questão do 13º, questão de férias, enfim, o que é mais interessante pleitear logo?
Geralmente, né, eu falo por nossa experiência, eu pleiteio tudo.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Por quê? A anotação da CTPS, ela vai gerar direitos ao empregado, principalmente para a aposentadoria, né?
Uhum.
Certo? Deferido for pela justiça, né, aquele tempo trabalhado já é contagem de tempo para a sua aposentadoria, né? E as verbas trabalhistas, que é uma delas, é justamente o 13º, compõem o corpo da inicial, né, quando eu vou calcular, né, o que a empresa deve ao empregado. Na mesma forma, eu faço quando também defendo as empresas, né? Então, eu utilizo a mesma sistemática para defender. Primeiro, a empresa tem que ter recibos de que pagou, de que assinou a carteira, para que ela não venha a ser penalizada pelo judiciário. Né?
Muito bem, tem aqui uma pessoa também comentando, doutor Orlando, lá no nosso Facebook, o Francinildo Rodrigues, diz o seguinte: doutor Orlando, meu nobre amigo, um forte abraço e parabéns pelo excelente trabalho. Então, agradecendo aí, né, as pessoas que estão nos acompanhando em todas as redes sociais, no Facebook, no YouTube, no nosso portal maisfm.com, e também mandando as suas perguntas através do nosso WhatsApp.
A gente fica feliz, né, que a nossa parte como OAB, como advogado, de transmitir à sociedade, né, como um todo, hoje, vamos dizer, como mundial, né, já que nós temos aqui, estamos via internet para todos os lugares
todo
do mundo,
mundo,
né, é dar a nossa contribuição para a sociedade, daquilo que a sociedade aposta na gente, enquanto profissional, né, então, enquanto instituição, que é a OAB, e a Mais FM nessa parceria longa e duradoura, né? Então, estamos aqui para isso. Muito obrigado, Francinildo, qualquer coisa estamos às ordens.
Verdade, doutor Orlando. A gente, inclusive, falou aqui no Mais Justiça sobre a reforma trabalhista, as mudanças que estariam acontecendo, né, para o trabalhador em todo o país. Com relação ao 13º salário, houve alguma mudança?
Sim. Olha só, Daniela, foi excelente essa sua interferência. A reforma de 2017 trouxe para muitos trabalhadores e para as empresas, né, algumas novidades. Exemplo, a Daniela é contratada para trabalhar 2 horas por dia. Cumpre suas 2 horas e vai embora. No final do mês recebe seu salário equivalente a 2 horas por dia. Minhas férias e 13º também. Então, esse é calculado somente por 2 horas, né? Então, férias, 13º, fundo de garantia, vai ser calculado somente pelas horas trabalhadas por Daniela. Então, é uma inovação, é. Porque muitas, as empresas, no geral, diziam que ficava muito caro contratar, por causa dos encargos sociais, a pessoa por o horário de 8 horas. Então, o legislador veio e colocou esse horário, ou essa forma de contratação, né, para que as empresas possam se adequar. Eu preciso de Daniela somente 2 horas. Então, 2 horas. Agora, são 2 horas, Daniela, porque se eu acabar passar de 2, é hora extra.
Já conta hora extra.
Entendeu? Porque seu contrato são de 2 horas. Se você trabalha 3, a empresa já está devendo 1 hora extra. Certo? Então, é legal? É. É bom? É. Mas tem que ver que a lei, certo? Ela tem que ser cumprida.
Sim.
Seu contrato, Daniela, por 2 horas, 2 horas e acabou.
Né? Então, a hora extra entra como para contar no 13º salário ou somente as comissões?
Entra.
Hora extra também conta.
Entra. Entendeu? Tem um lapso temporal, né, que agora de cabeça, infelizmente, eu não lembro, mas entra. Entendeu? Porque você está trabalhando.
Sim.
Né? Então, essa modalidade das horas extras, como também tem outra que essa reforma trouxe, Daniela, foi a questão do trabalho intermitente.
Sim.
Eu contrato Daniela para trabalhar apenas 1 mês para mim. Trabalhou 1 mês, ó, vai para casa. Você vai para casa, daqui a 6 meses eu chamo você de novo para trabalhar. Você trabalhou mais 1 mês. Então, durante o ano, você trabalhou 2 meses para mim. Então, eu vou pagar 13º proporcional a 2 meses trabalhados.
É.
Eu não vou pagar durante os 12 meses. E você lembra que no início eu disse: o 13º é 1/12.
Uhum. Certo? Você teve os 12 meses.
Né? Então, a conta é matemática. Trabalhou 2 meses? Né? Então tá lá. Você tem proporcional 2 meses de 13º. Certo? Então, essas inovações foram trazidas. Né? Mas, Orlando, você já viu casos dessa forma? No nosso interior não, mas nas grandes capitais sim. Tem empresas que contratam aquela pessoa para trabalhar apenas 1 mês e não olha só, a pessoa não foi demitida, Daniela.
Sim.
Ela continua com a carteira registrada, uhum, na empresa e tudo. Só que é o trabalho apenas naquele período, naquele mês.
É um contrato diferente.
Diferente. A empresa vai contribuir com o tempo que ele não está lá? Não. Só contribui com o tempo que está a serviço da empresa.
É interessante, né? A gente menciona aqui o 13º salário como sendo algo muito importante, né? Num período também interessante para que as pessoas possam aí comprar os presentes da família, poder se confraternizar, poder comprar também alguma coisa para si, pagar dívidas, né? É um período também que tem também aí algumas chances de negociação de dívidas. Então, se é um benefício, é um direito, na verdade, é um direito trabalhista, é tão importante, não existe o risco dele acabar? Ou qual seria a chance e o que teria que acontecer no nosso país para que o 13º passasse a não mais existir, haja visto tantos riscos que o trabalhador brasileiro já correu ultimamente?
É, Daniela, eu já vi várias tentativas, né, de alguns governos do nosso país de acabar, né, e não conseguiram. Já vi alternativas de parcelar. Né? Tem um projeto, um dos projetos de lei, que diz o seguinte, que será fracionado, 1/12 será acrescentado ao salário do trabalhador. Né? Certo? Só que, olha só, aqui uma visão, o que eu vou falar não tem nada de jurídico, mas sim de vivência. Se aquela empresa paga o 13º salário, muitas vezes o próprio empregado gasta dentro dela, né? De forma direta ou indireta. Por quê? Aquele empregado vai gastar dentro da cidade que ele mora, né? Se eu vou lá no mercantil da rua que eu moro e pago com 13º minha conta lá, aquele dono do mercantil vai fazer compras no comércio local e gera, né, renda para o município. Se eu pego meu 13º e vou comprar roupas, calçados, além de estar gastando dentro da cidade, estou ajudando outros trabalhadores também.
Verdade.
Entendeu? Se eu trabalho numa loja de imóveis e compro uma geladeira nova, uma televisão nova, eu estou ajudando a minha própria empresa. Certo? Então, o dinheiro não sai. Né? Então, pensar de que é caro não pagar esse 13º, eu acho que é uma visão ainda
pequena, né?
Atrasada, né? Entendeu? Eu acho que tem que pensar de que todos os valores que são pagos ao empregado e ao servidor público, eles geram aqui dentro da própria cidade, qualquer que seja a cidade, né? Existem N exemplos disso. Então, eu acho que é um direito, você bem lembrou, eu acho que é quase impossível se retirar esse direito, né? Infelizmente, a gente passa no país por momentos sombrios, mas é impossível se retirar, né? Isso é garantido pela Constituição Federal. Você vê que tem que tirar da Constituição Federal, né? Que é a nossa lei maior, que a gente muitas vezes esquece dela, não fala dela, mas a Constituição Federal, ela é a maior lei do nosso país, ou de qualquer país do mundo.
E é quem garante o 13º, né?
Justamente.
Doutor Orlando, muito obrigada por sua participação aqui no programa de hoje. A gente já está encerrando o programa. Como a gente sempre diz, quando o tema é bom, passa muito rápido. Agradecer a você, ouvinte, você internauta, que acompanhou, colaborou. Doutor Orlando, volte sempre para o programa Mais Justiça, sempre que puder. A gente agradece bastante a sua vinda.
Eu é quem agradeço, né? Deixar aqui um abraço a todos os meus colegas advogados da cidade de Iguatu, né? Os ouvintes, internautas, né? Que faz com que esse programa seja bem ouvido, seja bem visto. Eu vejo vários colegas vindo aqui também dar sua contribuição, oferecer um pouco do seu saber também para a sociedade. Todos estamos de parabéns à rádio por fazer essa parte social, mais do que social, né? Então, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Seja para o seu programa, seja o programa do Paulinho, qualquer outro, a gente está sempre à disposição da Mais FM, que também eu tenho muito orgulho de fazer parte aqui. De vez em quando eu estou aqui como assessor também, então estamos às ordens.
Muito obrigada, doutor Orlando Silveira, advogado, especialista em direito trabalhista, esteve aqui conosco. Lembrar também o seguinte: se você não conseguiu acompanhar o programa na íntegra, ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, também lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast. Você pode assistir, pode baixar, compartilhar para quem você quiser, lá no Spotify, no Deezer, onde você quiser. Então, a gente se despede por aqui, mais uma vez agradecendo a todos. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Boa tarde a todos, até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.